Começou a ser obrigatório na segunda-feira passada a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 em locais considerados de alto risco para o contágio da doença aqui no Rio Grande do Sul. Vou citar alguns exemplos aí: cinemas, estádios de futebol, grandes eventos em ambientes fechados. E para avaliar esses primeiros dias, essa primeira semana do chamado passaporte vacinal, a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o diretor do Departamento de Auditoria do SUS, da Secretaria Estadual da Saúde e coordenador do Grupo de Trabalho de Protocolos do Gabinete de Crise, Bruno Naurdoff. Boa noite.
Boa noite.
Obrigado por nos atender na noite deste domingo aqui na Rádio Gaúcha. Bruno, qual a avaliação que o governo faz sobre esses primeiros dias da exigência da carteira de vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul?
Acho que temos um bom avanço, né, da vacinação. Acho que é importante começar lembrando, né, que a gente tem no Rio Grande do Sul, já desde lá do dia 18 de janeiro, quando iniciou a vacinação, sempre estado com adesão de toda a população, entre os três estados que mais vacinam os seus habitantes. Então, o Rio Grande do Sul se mantém desde lá nessas três primeiras posições e hoje já temos 93,3% da população adulta vacinada, ao menos com uma dose, e já com 72,7% da população adulta com as duas doses, com esquema vacinal completo. Então, mostra que há uma grande adesão por parte da população. E mesmo após essa implantação do passaporte, lá do dia 30 de setembro para cá, 1% de todo o quantitativo que nós tínhamos 92,3% quando iniciou e hoje temos 93,3%. Uhum. Então, mais de 85 mil gaúchos, já depois de ter terminado aquele prazo normal, né, da primeira dose, que chegou até os 18 anos, buscou as unidades de saúde e está também já aderindo a vacinação, dando essa segurança maior para a população, tendo certeza de que, como alguns colegas aí da Gaúcha postaram, tweetaram, colocando que sabia que estar dentro de um ambiente como um cinema de novo, mas que estará lá também com todos os outros também vacinados, também de máscara, também guardando a distância e todos os demais protocolos que são exigidos para que tenha segurança para essas atividades.
Eu fui até alguns locais no primeiro dia da obrigatoriedade, Bruno, para produzir reportagens para a Rádio Gaúcha, para Zero Hora, para GZH. E dos quatro locais que eu fui, claro, era o primeiro dia, né? Enfim, o pessoal teve o período de adaptação, mas dois pediram a carteira de vacinação e um documento de identificação, e dois pediram somente a carteira de vacinação. Eu acho que é interessante a gente reforçar para os nossos ouvintes, Bruno, essa regra quanto à identificação da pessoa que está ingressando nesses locais.
Primeiros dias, às vezes, acontece, né, imprevistos. Até alguma pessoa me questionou, mas como é que eu vou fazer essa verificação? Aqui já tem o documento. Eu falei, mas como é que se identifica que essa pessoa é aquela portadora daquele documento, né, aquela carteira de vacinação? Ou mesmo da idade, né, dentro do calendário vacinal, estabelece que neste primeiro momento, até o dia 1º de novembro, só aqueles que têm 40 ou mais anos vão ter que ter as duas doses. Como é que eu vou ter certeza de qual é a idade que aquela pessoa tem e que aquela pessoa que está lá entrando é aquela pessoa portadora do documento? Então, nessa semana que passou, por exemplo, nós tivemos jogos tanto do Grêmio quanto do Inter e em ambos locais se exigia lá a documentação dele com foto, né, demonstrando que ele era o portador daquele ingresso e também portador daquele comprovante de vacinação. Sim. E assim deve ser em todos os outros locais, né? A pessoa tem que ter a segurança de que aquele documento que está sendo portado é um documento daquela pessoa. E por isso, talvez nos primeiros dias possa ter havido algum mal entendido, na verdade, em relação a isso. Muitos desses locais até foram também buscar orientação, tanto aqui em Porto Alegre quanto na Serra, e tiveram também essa orientação, né? O que é importante é que se tenha a garantia da vacinação. E isso a gente vê que a maior parte da população do Rio Grande do Sul teve adesão, está com a sua vacinação em dia e está podendo voltar para essas atividades com um pouco maior de possibilidade de ocupação maior, né, de público nesses locais.
Bruno, eu sei que esse assunto talvez esteja mais na esfera jurídica do que na tua área de saúde, mas, bom, como tu coordena esse grupo de trabalho de protocolos aí, eu te pergunto, na semana que passou agora a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu sei que esse é um assunto que foi tratado ao longo da semana, mas é bom a gente retomar aqui para os nossos ouvintes, a Câmara de Vereadores, ela manteve um veto do prefeito Sebastião Melo à exigência do passaporte vacinal. Inclusive, eu estive na Câmara no dia da votação, teve um tumulto com briga, cenas horrorosas. Como é que esse assunto é tratado no governo, ou foi tratado? Qual a orientação para os estabelecimentos e frequentadores desses mesmos locais aqui na capital gaúcha?
A discussão, até, de certa forma, dessa lei, ela acabava, em certo aspecto, sendo inócua, porque ela já estava dentro do próprio determinação do Estado. E é importante lembrar, destacar, que o Estado do Rio Grande do Sul, ele se pauta pelo entendimento que se teve. O Procurador-Geral do Estado, o Eduardo Costa, acho que também falou sobre isso alguns dias atrás, nessa semana que passou, também demonstrando que estes locais, e nós estamos respondendo a forma como o Supremo Tribunal Federal entendeu a possibilidade de medidas indiretas que obriguem a vacinação, desde que elas sejam tecnicamente adequadas, justificadas, e é o que foi feito pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, acredito que isso esteja, de certa forma, superada com a adoção nesses cinco tipos, né, de estabelecimentos, em executando o controle e garantindo que todos aqueles que estejam naquele local, né, tanto a pessoa que faz a frequência desse local, quanto os demais, né, que estão ali com ela, estejam vacinados.
Estou conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o diretor do Departamento de Auditoria do SUS, da Secretaria Estadual da Saúde, e também coordenador do Grupo de Trabalho de Protocolos do Gabinete de Crise, Bruno Daurdorf. Bruno, conversei com o responsável por uma fazenda. Eu vou falar sobre esse tema específico e queria te ouvir sobre esse tema. Eu conversei com, logo no primeiro dia, o responsável por uma fazenda que recebe turistas aqui na região metropolitana de Porto Alegre, perguntando como é que estavam se preparando e tal para a exigência do passaporte vacinal, e ele reclamava da classificação de alto risco do local, argumentando que os frequentadores acabam passeando em lugares abertos, arejados. Por que nesses locais também há essa exigência, numa espécie de igualdade a locais que recebem bastante gente e que são fechados?
Bom, em primeiro lugar, toda a classificação ela se dá com base no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né, o CNAE. E os parques temáticos, os parques de aventura, aqueles parques de diversão, parques aquáticos, jardins zoológicos e botânicos, eles estão classificados dentro desse mesmo grupo de atividades econômicas, né, desses atrativos turísticos, que são os CNAES 91 e 93. Então, eventualmente, e aí eu não conheço a situação específica deste local, se ele está classificado, se a sua atividade econômica é classificada neste formato, ele fica obrigatoriamente classificado como alto risco.
Sim.
Mas eu não sei exatamente se, por exemplo, é um hotel, é um hotel parque, ele poderia estar dentro de uma outra classificação. Mas teria que avaliar qual é a atividade econômica registrada para essa atividade que ele desenvolve. Estando, estando em ambiente aberto ou fechado, nós temos regramentos, inclusive não apenas em relação à vacinação, mas inclusive em relação ao selo que foi feito pelo Ministério do Turismo, selo que é um selo de turismo responsável, né, que foi feito pelo Ministério do Turismo, que permite, inclusive, que esses parques, se assim ele for classificado, possam ter 80% da lotação autorizada no alvará ou PPCI, tendo um aumento bastante considerável também, partindo desse pressuposto de termos também a vacinação.
Nessa minha caminhada, nesses locais aí que estavam exigindo o passaporte vacinal, eu acabei indo numa espécie de espaço onde as crianças brincam, no estacionamento de um shopping, que também é exigido o passaporte vacinal, né, para ingressar, e eu acabei me deparando com alguns estrangeiros que foram impedidos de ingressar no local, porque não tinham a comprovação da vacinação. Te pergunto qual é a regra e que documentos esses estrangeiros precisam portar?
São os mesmos documentos. Foi colocado tanto no decreto, quando foi instituído, e também na nota técnica da nossa Vigilância de Saúde, que explica, que, e também por demandas, inclusive, de outros governos, como Argentina e Uruguai, que questionaram sobre a possibilidade e tipo de documentação que poderia ser aceita. Então, o que, que foi estabelecido lá no início, né, e continua vigendo até agora, é que ele pode apresentar, óbvio que estrangeiro não, mas outros estrangeiros, outras pessoas do Brasil, o ConexSUS, mas para essas pessoas que são de fora, pode ser de fora do estado, ele pode não ter a carteira de vacinação daqui, mas ele tem a vacinação do documento feito em outro estado. E também foi colocado que pode ser por outro órgão governamental, nacional ou estrangeiro. Então, um uruguaio ou um argentino que estiver aqui, tendo a comprovação por órgão governamental daquele país, não haverá nenhum óbice para ser impedido de ingressar em qualquer um desses lugares.
Uhum. Existe uma ideia, Bruno, de quando, até quando o passaporte vacinal vai ser exigido? Tem alguma possibilidade de flexibilização dessa obrigatoriedade, por exemplo, para alguns locais, com algum tempo aqui, daqui para frente, ou por enquanto isso nem está em discussão?
Pode primeiro lembrar que todo o sistema 3As, ele é construído ouvindo entidades científicas, ouvindo a iniciativa privada, o terceiro setor, todos os atores envolvidos nessa atividade e também as áreas técnicas do governo do estado. Tanto que todos até os indicadores são avaliados diariamente, publicados, né, pelo estado, para que cada região acompanhe.
Uhum.
E, da mesma forma, os protocolos também são avaliados pelos grupos técnicos e deliberados, decididos pelo gabinete de crise, podendo, inclusive, ter alterações em cada momento. Então, sempre eles são avaliados, e, por óbvio, assim, dentro de uma discussão também verificando o que aconteceu em outros países, avaliando o nível de vacinação. O Rio Grande do Sul, temos, nessa semana, um exemplo de um país que entendeu, inclusive, por fazer algo que não foi feito no Rio Grande do Sul, lockdown, o país, a Letônia, que está com uma população de 56% da população residente vacinada, enquanto muito diferente da Europa, que já tem mais de 77% como um todo. Então, ele, por essa situação, aumento de casos, isso foi discutido. No Rio Grande do Sul, nós temos hoje, como eu referi no início, né, 93% da população adulta já vacinada. A gente já tem mais do que a Letônia, 57% da população residente já vacinada. E se formos comparar em população residente, nós já temos no Rio Grande do Sul com primeira dose mais de 77%.
Sim.
Então a perspectiva é que no curto prazo a gente consiga evoluir bastante na população integralmente vacinada e possa-se avaliar outras situações, desde que mantido também os indicadores que felizmente permitem que a gente tenha nesse momento uma situação melhor no estado do Rio Grande do Sul.
Sei que é muito cedo e tu acabou de explicar aí de forma bem didática que isso é avaliado de tempo em tempo, né? Conforme aí a vacinação, os casos aí confirmados, número de mortes, enfim, todos os dados que vocês levam em conta para tomar as medidas. Mas eu te pergunto, assim, uma projeção, se tem uma ideia de que a coisa vai estar melhor, assim, em termos de restrições até o verão, porque o verão a gente, eu lembro que eu participei da cobertura aqui pelo Grupo RBS, da cobertura no Litoral Norte, fiquei lá durante 3 semanas fazendo a cobertura e a gente percebia tudo muito novo, né? As pessoas na beira da praia meio que não sabendo como iam lidar e tal. Só que as coisas mudaram de lá para cá, né? Como é que tu projeta o verão, Bruno?
Bom, acho que a primeira coisa é que acho que todos tiveram alguma certeza na pandemia desde março de 2020. De certa forma, erraram.
É.
Então, acho que a gente não pode ter certeza. Mas se hoje nós temos uma estabilidade bastante possível de pensarmos que possamos ter um verão melhor do que o que tivemos em outras ocasiões.
Sim.
Nós viemos agora, nos últimos tempos, tendo uma estabilização tanto no número de casos, até com diminuição, e também no número de leitos de UTI, número de leitos clínicos, né? Pegando até o exemplo atual, nós já chegamos a ter, né, no Rio Grande do Sul, 2.750 e poucos gaúchos internados em UTI. Nós temos nos últimos 2 meses, sempre abaixo de 500. Nós já tivemos mais de 6 mil gaúchos em leitos clínicos. Hoje nós temos 470. E isso tem sido mantido nos últimos 2 meses, né? Os 9 mil gaúchos que tiveram internados lá no mês de março, hoje são abaixo de 1.300 nos últimos dias e meses até, né? Porque agora a gente já avança desde o mês de setembro com essa relativa estabilidade. Espera que isso continue, até se possa reduzir dentro desse efeito, né? Também efeito da vacinação e o efeito de cuidado. Mas isso se avalia, né? Nós tivemos países que tiveram algumas liberações maiores e até dão um passo atrás, e é isso, acho que não se pretende que aconteça no Rio Grande do Sul, que a gente consiga ter um avanço e se mantenha sem novos fechamentos, sem novas modificações maiores, e também avaliando a possibilidade até de flexibilizações maiores, acompanhando o que acontece nos outros estados, acontece no restante dos outros países também.
Bruno, para encerrar e agradecendo a gentileza da tua atenção aqui com a Rádio Gaúcha, eu acho que é interessante a gente reforçar de que forma essa carteira de vacinação precisa ser apresentada nesses locais. Se pode ser de formas físicas, pode ser uma foto dela com um documento de identidade, se precisa ser no Conect SUS, eu acho que é interessante a gente destacar isso.
É importante que haja uma razoabilidade. É importante e indico que a principal forma seja o aplicativo Conect SUS, em que pode ter a carteira de vacinação, vai ter um certificado de vacinação em português, se precisar, inclusive para eventuais viagens ao exterior, também é possível ali tirar um certificado de vacinação em espanhol e inglês. Isso vai ter um QR Code, pode ser lido em qualquer lugar, inclusive comprovado que se trata de um documento oficial. Então esse é o melhor caminho. Mas aquelas pessoas que não puderem, podem fazer o uso da caderneta de vacinação, do cartão de vacinação, tanto em formato digital ou mesmo no próprio documento portando, e claro que com algum documento que identifique que aquela é a pessoa que esteja portando aquele documento. Acho que essa é a principal forma. Mas não existe uma burocracia, pelo contrário, existe a garantia de que a gente tenha, como já tem mais de 90% da população vacinada de primeira dose, que tenha essa adesão que já há da população, que ela possa comprovar da melhor forma possível, garantindo a segurança dela e também de todos que estão junto com ela naqueles locais.
Diretor do Departamento de Auditoria do SUS da Secretaria Estadual da Saúde, coordenador do Grupo de Trabalho de Protocolos do Gabinete de Crise, Bruno Naurdoff, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo. Boa noite, boa semana para ti.
Boa noite a ti e a todos os ouvintes.